Senhoras e senhores deputados, boa tarde. Vamos dar início a mais uma reunião da Comissão Eventual de Acompanhamento do Processo de Definição da Estratégia Portugal 2030. A reunião de hoje tem duas audições na ordem de trabalhos. A primeira audição é da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, que se faz representar pelo Presidente, o Sr. Engenheiro João Vieira Lopes, a Sra. Secretária-Geral, Dra. Ana Vieira, e pelo Sr. Diretor Executivo, Dr. José António Cortês. Já apresentei, já informei da grelha de tempos para a reunião de hoje. Passaria de imediato a palavra ao Engenheiro João Vieira Lopes, agradecendo desde já, em nome da Comissão e do Parlamento, o facto da Confederação ter aceito o convite desta Comissão para participar nos trabalhos e que tudo aquilo que for o debate produzido nesta audição fará parte do acervo dos trabalhos desta Comissão. Tenha a palavra, por favor.
Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradeço a vossa disponibilidade e este convite. Nós já elaborámos um pré-documento, trazemos aqui 8 exemplares, um pré-documento com uma primeira abordagem sobre este tema, no entanto, que deixaremos depois. No entanto, em relação, enfim, a este tempo que temos à nossa disposição, eu vou referir duas ou três questões globais de enquadramento e depois o Dr. José António Cortês, quem está a coordenar o nosso grupo de trabalho interno nesta área, fará uma exposição mais detalhada. Nós temos, como é evidente, em relação, enfim, ao Portugal 2030, isto entrou-se 2020, agora 2030, temos algumas preocupações sobre o modo como a União Europeia, face ao contexto atual, digamos, quais serão as disponibilidades para o próximo quadro de apoio, mas independentemente do aspecto das disponibilidades e de questões de fundo que têm a ver até com as próprias comparticipações nacionais e outras, isso é uma área que nós não, enfim, não dominamos, não nos influencia, não temos capacidade de influência. Independentemente disso, acima de tudo, tendo em conta o papel que os quadros comunitários têm na economia portuguesa, quer em termos de investimentos, quer em termos de capitais que entram em circulação, pensamos que, e aí sobre isso é que nós nos dedicamos com maior profundidade, tentar ver quais seriam os aspectos centrais em termos de importância e de prioridades, porque a nossa experiência dos últimos anos não foi brilhante neste ponto de vista, quer em termos do modo como os fundos ficam aplicados, quer depois na sua capacidade de execução, e por isso até propusemos na Comissão Permanente de Concertação Social se fizesse um grupo de trabalho para analisar como é que foi o 2020 e tirar daí as respectivas, digamos, lições. Portanto, independentemente dos valores, o que pretendemos é que eles sejam bem aplicados naquilo que nós consideramos o enquadramento que o país necessita. É precisamente esta área que o Dr. José António Cortês vai abordar e em relação ao qual estamos à vontade para as questões que se puserem. Já estamos a preparar um segundo trabalho nesta linha. Sabemos que isto em termos estratégicos para o país é muito importante.
Queria começar por cumprimentar os senhores deputados e, como disse o senhor Presidente da CCP, este é um tema que nos é particularmente querido, no qual temos investido ao longo, sobretudo deste ano, bastante em termos de reflexão interna e de juntar um conjunto alargado de pessoas com experiência, quer empresarial, quer académica, quer pessoas que no terreno têm vindo a ter uma relação direta com a gestão e a aplicação dos fundos comunitários e dos programas, dos sucessivos programas de apoio dos fundos comunitários. E, portanto, é com muito gosto que aqui estamos para poder dar aquilo que são algumas das ideias e algumas das preocupações também que temos sobre esta matéria. Neste sentido, começámos por saudar muito aquilo que foi a iniciativa que o Governo, no início deste ano, tomou de lançar com o tempo suficiente e com um envolvimento tão alargado quanto possível da sociedade civil, o debate sobre estas matérias. Na altura coincidia também com alguma movimentação no contexto das negociações que estavam a ocorrer na União Europeia sobre este tema. E a primeira coisa que sentimos é que trabalhámos, enfim, investimos bastante neste tema, mas o Governo nos últimos meses deixou um bocado, ou pôs um bocado de lado este tema em termos de continuar o trabalho conjunto que vinha fazendo em sede de concertação ou de uma forma direta com os parceiros sociais, com as confederações. Enfim, houve nos últimos tempos a sensação de que este tema passou um bocadinho para segundo plano, que nos deixa algo preocupados e que, de alguma forma, o Governo deixou cair um bocadinho. Portugal 2030 introduziu uma coisa que foi o PNI, também 2030, que apareceu um bocadinho de uma forma inesperada, como sendo uma prioridade neste momento do debate público a fazer, o que nos parecia um bocadinho inverter as coisas, porque seria fundamental, sobretudo, começar por definir a estratégia e depois concluir quais eram os investimentos que seriam necessários fazer ao longo da próxima década. Um tema de preocupação que temos e que não é só de agora, já vem de trás, mas que, enfim, que a nossa experiência demonstra que esta preocupação está ancorada em razões relativamente objetivas e fundas, tem a ver com, mais uma vez, a lentidão com que todo este processo pode vir a acontecer. Em primeiro lugar, a própria lentidão do Portugal 2020 e os atrasos que neste momento estão a existir na execução do Portugal 2020. Que, na nossa antecipação, enfim, sem querer ser futuristas, levarão a pensar que o Portugal 2020 não vai acabar em 2020, vai acabar porventura lá para 2022 ou 2023. Vamos ver se será ou não. O que significa que o Portugal 2030, na melhor das hipóteses, começará a seguir a 2023. E, portanto, estamos a falar aqui de uma coisa para começar daqui a 5 anos, mais ou menos isso. Se o Portugal 2020 estivesse a decorrer, do nosso ponto de vista, de uma forma plenamente satisfatória, diríamos, vamos continuar com o Portugal 2020 e depois vem a seguir logo o Portugal 2030, uma lógica de continuidade natural não criaria problemas. Mas nós temos muitas dúvidas que o Portugal 2020 esteja a ser completamente bem executado e a tirar todo o partido que podia ser tirado dele. E, portanto, pensamos que o Portugal 2030 deve desse ponto de vista, traduzir uma mudança relativamente a um conjunto de regras e de princípios que são consubstanciais no Portugal 2020 e temos naturalmente a preocupação que isso aconteça e gostaríamos, obviamente, que a Assembleia da República, que o Governo pudesse estar aberto também para refletir de uma forma mais aprofundada esta necessidade de mudança que para nós existe. Temos a noção que há no Portugal 2020 problemas de fundo que resultam da própria gênese do programa e da forma como ele foi construído. A CCP, desde o primeiro momento, que criticou vários aspectos substantivos na forma como foi concebido o Portugal 2020 e criticou isso de uma forma clara e que pensa que a realidade veio a comprovar a justeza das nossas críticas e, portanto, isso é uma verdade. E, por outro lado, sentimos também que preparar um programa em 2010, 2011, 2012 para os anos subsequentes não pode ser olhado da mesma maneira que no final desta década estar a pensar num programa para a próxima década. De facto, o mundo mudou muito, a realidade portuguesa também não é exatamente a mesma e, portanto, estas mudanças que estão a ocorrer na economia global implicam só por si a necessidade de pensar noutra lógica e de outra maneira a forma de organizar o Portugal 2030 comparativamente com o Portugal 2020. E por isso, para nós, e temos dito isso também ao Governo, o ponto de partida que devíamos todos procurar fazer era ter a noção quais são as mudanças que estão a ocorrer na economia, quais são os grandes desafios que o país vai ter que enfrentar na próxima década e, com base nisso, definir uma estratégia, começar por definir uma estratégia económica que tem que ser, obviamente, uma estratégia de seletividade daquilo que são os objetivos fundamentais a atingir e não uma estratégia meramente redistributiva em que se procura satisfazer todas as clientelas e que depois, na prática, não satisfaz nenhuma delas. Temos sempre muitas dúvidas quando os governos acham que conseguem acorrer a todas as solicitações que são feitas e pensamos claramente que aqui é preciso fazer escolhas, é preciso fazer opções e que, portanto, o Governo tem que assumir essas mesmas escolhas e essas mesmas opções e que, naturalmente, a Assembleia da República e os partidos políticos têm também que ter uma palavra a dizer nesta matéria. E neste sentido, sentimos que o debate, não apenas com a sociedade civil, mas entre os partidos, sobre o que é a execução do Portugal 2020 e sobre aquilo que são os desafios que se colocam na próxima década, está relativamente enfraquecida. O debate político neste quadro muito especial, e portanto sentimos que é preciso haver um debate político mais intenso sobre estas matérias, de modo a conseguirmos, de facto, trabalhar no sentido de termos um Portugal 2030 que responda àquilo que são as verdadeiras necessidades do país. Propusemos isso ao Governo, enfim, que se partisse de uma reflexão crítica do que existe e da realidade atual, nomeadamente do Portugal 2020. O Governo mostrou abertura a que esse tipo de debate se fizesse com os parceiros sociais e com a concertação social, e portanto estamos a aguardar o desenvolvimento dessa manifestação de interesse do Governo em fazer esse debate. Nós estamos completamente disponíveis para o fazer, numa lógica apenas de contribuir para que o próximo programa seja o programa que corresponda às necessidades e ao interesse da nossa economia e do país. Temos depois duas preocupações também de partida que eu não poderia deixar aqui de chamar a atenção, que têm a ver com a crise, que entretanto vivemos no princípio da década, e que continuam presentes e que são problemas estruturais que dificilmente se conseguirão resolver com uma mudança de ciclo político ou de uma mudança de programas comunitários. Um tem a ver com a forma como está organizada toda a estratégia de elaboração dos programas que são essenciais em termos dos fundos comunitários, e que resulta de um problema que para nós é preocupante, que é visível no Portugal 2020, e que, a não se fazer nada, continuará a ser visível em qualquer futuro Portugal 2030, que é o problema da degradação e da entropia da administração pública em Portugal. O problema do estado de degradação em que, neste momento, grande parte dos serviços públicos estão, é altamente preocupante, com a perda de qualidade dos seus quadros, difícil capacidade de resposta em termos daquilo que são os desafios e os problemas que o país tem pela frente, dificuldade em definir estratégias e em definir depois os programas e as ações a desenvolver, e enfim, temos também a noção que a lentidão com que estas coisas todas estão a acontecer começa logo por ser a própria lentidão da dificuldade de resposta que a administração pública hoje tem para os problemas. Quando olhamos para os valores e para as quebras do investimento público, poderemos ter duas reações. Uma é achar que a política orçamental do Governo a isso conduz numa lógica de adiar investimentos para conseguir atingir determinadas metas orçamentais. É uma perspectiva que pode estar em cima da mesa e que tem também, naturalmente, alguns fundamentos em alguns momentos. Mas outra é que esses atrasos e essa dificuldade da realização desses investimentos resulta muitas vezes da própria ineficiência e incapacidade da própria máquina da administração pública de levar por diante esses mesmos projetos e conseguir concretizá-los. E por isso termos concursos públicos que eternizam, debates e negociações que se eternizam e programas que vão sendo prometidos e que estão iniciados e que dificilmente poderão chegar ao fim nos próximos anos. E, portanto, preocupa-nos naturalmente o que é que até 2023, se for essa data de início do Portugal 2030, vamos ter pela frente. São 5 anos em que o país não pode continuar à espera, digamos, de 2023 para conseguir enfrentar um conjunto de desafios que são reais e que são atuais. Outro problema que veio da crise e que é também um aspecto que nos parece estruturante e fundamental tem a ver com a coesão territorial, com os problemas do território, da coesão territorial e da convergência. Porventura, os números parecem indiciar que há um aumento da coesão do território em Portugal. Um estudo recente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão alerta claramente para que não é exatamente assim, dado que o que estamos a assistir é uma coesão centrada, sobretudo, não no aumento da riqueza criada, mas sobretudo numa aproximação por baixo dos níveis de desenvolvimento das regiões, em que a região de Lisboa perde capacidade de crescimento e é hoje uma região que, comparativamente às grandes capitais europeias, aparece com nos últimos lugares em termos de níveis de crescimento e de competitividade, e por outro lado o que acontece nas regiões ditas do interior ou mais atrasadas é que o que viria não é verdadeiramente o PIB dessas regiões, é o PIB per capita por via da redução do denominador, ou seja, do número de pessoas que existem nessas mesmas regiões. E, portanto, aqui sim o que temos é o aumento da coesão, em que há regiões que perdem pessoas e que aumenta o PIB per capita, e há outras regiões que têm um excesso de pessoas neles concentradas e que também por essa via acabam por não conseguir atingir maiores níveis de desenvolvimento, e a coesão faz-se por esta lógica. Portanto, é uma falsa coesão, é uma coesão que não leva ao desenvolvimento, leva, pelo contrário, ao empobrecimento do país. Isto numa perspectiva de convergência, que é aquela que nos devia ser também uma preocupação existente, que o país conseguisse melhorar muito mais os seus níveis de convergência, quer com a União Europeia, quer com as economias que hoje fazem parte do chamado grupo da coesão, e que são economias que estão hoje a crescer bastante acima daquilo que Portugal tem como perspectiva para os próximos anos. Portanto, estes são, digamos, dois tipos de preocupações que, sendo estruturais e sendo de fundo, terão forçosamente que ser equacionados no contexto do trabalho de preparação de qualquer programa para a próxima década. Quando falamos de uma estratégia, enfim, o Governo já avançou, inclusivamente, nesta matéria, já deu alguns passos no sentido de nos dar conta de quais são alguns dos objetivos e algumas das linhas mestras do próximo programa que venha a ser constituído. Celebrou também um acordo com o PSD nesta matéria, como é sabido, um entendimento de princípio sobre esses pontos. É um avanço em algumas matérias, acho que os objetivos que estão definidos nesse documento são positivos, em linhas gerais, mas penso que ainda são muito curtos, ainda têm uma lógica muito de continuidade, de manter mais do mesmo do que aquilo que devia existir, e, portanto, a nosso ver, é preciso aprofundar bastante mais a discussão sobre esse tema. Para nós há claramente duas áreas que são absolutamente essenciais e que têm sido bastante exploradas no âmbito do Portugal 2020. Diria que, se houvesse que escolher dois grandes domínios de estratégia para o Portugal 2030, indicaria-se dois. Um é os recursos humanos, as qualificações, as competências, a atração de talentos, digamos, uma primeira grande área que devia ter feito um investimento fortíssimo nessa área, talvez o maior desafio que o país tem. O Portugal 2020, como os números indicam, de execução dos programas que têm a ver com as qualificações e que têm a ver com os recursos humanos, tem neste momento números muito preocupantes na execução nestes domínios, e portanto isso a nós preocupa-nos bastante. E outro é a questão do território. As políticas de território são hoje fundamentais. Políticas de território que, a nosso ver, não podem ser apenas políticas de transferir verbas para as regiões e achar que depois, com isso, se consegue resolver o problema das desigualdades regionais, da coesão territorial. É ir muito mais além disso. Não é sequer medidas só apenas voluntaristas do género de incentivos fiscais à localização de pessoas ou de empresas nessas regiões. Tem que ser um programa integrado que pense as regiões de uma forma bastante mais envolvente do que aquela que neste momento existe. Porque as verdadeiras periferias, a nosso ver, não estão apenas numa linha longitudinal que atravessa o país, mais ou menos a meio, e que poderíamos chamar interior e litoral, e dizer o litoral é desenvolvido e o interior é atrasado. O interior está em todas as faixas do território, porque verdadeiramente aquilo que existe são duas grandes periferias no país, que são dramáticas e que estão a aumentar a sua expressão. E elas estão em todas as regiões. É regiões das semiperiferias das grandes metrópoles e os problemas que isso levanta e que, portanto, e que não podem ser ignoradas, e é uma outra semiperiferia que é sobretudo as regiões agrárias, as regiões rurais, no âmbito das regiões que têm já alguma diferença de desenvolvimento, nomeadamente entre as cidades médias que aí existem e aquilo que são regiões bastante mais, ou sub-regiões bastante mais abandonadas e bastante mais periféricas. E, portanto, dentro das regiões as desigualdades existem e não é preciso pôr as regiões umas contra as outras, ter uma resposta que seja consequente do ponto de vista em matéria de coesão e desenvolvimento territorial. Porque precisamos, de facto, de uma política de repovoamento. É uma expressão que para nós é sugestiva, e fazer uma política de repovoamento implica cortar com o ciclo vicioso, que é as pessoas saem de determinadas regiões porque não têm emprego e as empresas não vão para lá porque não encontram mão de obra qualificada que possam depois utilizar para fazerem os seus investimentos e terem condições para empregabilidade dessa mão de obra. E enquanto não resolvermos e não conseguirmos curto-circuitar este círculo vicioso, dificilmente conseguimos avançar. Neste sentido, um programa de futuro, a nosso ver, deveria ter, nomeadamente, em conta quatro grandes eixos prioritários. A demografia e o repovoamento devia ser uma área essencial, claramente uma prioridade nacional seria a demografia, inverter o ciclo demográfico atualmente existente e uma política de repovoamento.
Para terminar, por favor, também.
Sim, falta um minuto, não é? A segunda seriam as qualificações e a atração de talentos, e a atração de talentos passa aqui muito também por atração não apenas do regresso dos imigrantes, que é uma política positiva em si mesmo, mas também de não nacionais, portanto uma política de atração de não nacionais, nomeadamente as nossas escolas e as nossas instituições de ensino superior estão hoje a ser um contributo que pode ser importante nessa matéria, importante depois é saber como é que essas, onde é que essas pessoas depois vão acabar, se vêm cá e depois vão-se logo embora, ou se há capacidade de reter. A terceira grande política que se liga com esta é as políticas de cidade, e sobretudo as cidades médias e do ordenamento do território, e o papel que as cidades médias hoje têm no desenvolvimento da coesão. E a quarta grande medida é uma política de criação de valor e de desenvolvimento dos fatores imateriais. Isto é, não podemos ter um modelo de investimento centrado apenas nos fatores materiais, naquilo que é o investimento material, e em que os investimentos imateriais, que são hoje determinantes para a criação de valor, têm um peso muito reduzido, como basta olhar para os números de execução do Portugal 2020. Portanto, deixaria aqui para já estes quatro grandes eixos que para nós são a base do trabalho que estamos a desenvolver neste domínio. Muito obrigado.
Obrigado. Iniciamos então a primeira ronda. Comecemos pelo grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Leite Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Engenheiro João Vieira Lopes, a Doutora Ana Vieira e o Dr. José António Cortês. É um gosto tê-los aqui. Agradecemos a vossa disponibilidade para partilharem connosco as vossas reflexões e, sobretudo, para nos darem os vossos pontos de vista sobre uma matéria que é importante para o Parlamento, que é importante para o país, e o objetivo desta Comissão é mesmo esse, é de poder, de alguma forma, contribuir positivamente para aquela que será a proposta do Estado português para o próximo ciclo de programação comunitária. Eu, enfim, julgo que já tem muito trabalho feito e estive aqui a folhear o documento que nos deixaram, que é naturalmente um ótimo contributo, mas gostaria mesmo assim de deixar três ou quatro questões que iria dividir em três partes. Uma primeira tem a ver com a avaliação que fazem do atual Portugal 2020. Já referiram algumas das críticas, mas há pelo menos aqui dois ou três aspectos que acho que valeria a pena aprofundar. Um tem a ver com a questão da formação e da qualificação dos recursos humanos. Do vosso ponto de vista, de que forma é que nós podemos alterar, ou que o país pode alterar, as condições e os termos em que estes programas têm sido implementados? Quer dizer, como é que nós os podemos melhorar? Onde é que as coisas estão a falhar? Um segundo tem a ver com o apoio às empresas. Enfim, não é só uma birra do Estado português ou dos vários governos portugueses a tendência de utilizar estes programas não no sentido de, como no passado, de apoiar realizações, mas de exigir resultados. E temos ouvido algumas críticas relativamente à forma como os indicadores têm sido fixados. Qual é a vossa avaliação relativamente aos apoios e incentivos às empresas e, sobretudo, esta flexibilidade e esta definição dos apoios em função dos resultados conseguidos? O que é que está a correr bem e o que é que está a correr menos bem? Em terceiro lugar, e concretamente às empresas do setor que representam comércio e serviços, quais são os aspectos mais críticos do atual programa e que é importante corrigir no futuro? Depois, um conjunto de questões relativamente à proposta da Comissão Europeia e do Parlamento sobre a política de coesão pós-2020. Enfim, há alguns dados que nós já sabemos, as propostas não estão completamente estabilizadas, sabemos que vai haver menos dinheiro, mas porventura esse não é o aspecto mais importante, mas há questões relativamente, por exemplo, à redução das contribuições e das participações nos vários tipos de projetos, e há um conjunto de regras, ou pelo menos uma promessa de simplificação, de desburocratização, porque é uma crítica que é feita de todos os lados. Eu não sei se isto tem a ver unicamente com maior ou menor capacidade da própria administração pública. Enfim, só essa matéria daria naturalmente aqui tempo para uma grande discussão, mas do ponto de vista da burocracia, alguns aspectos ou algumas propostas muito concretas que, no vosso entender, poderiam ser de fácil implementação e teriam resultados, bons resultados, para reduzir essa burocracia. E depois, relativamente à proposta do Governo português, enfim, a proposta que existe, ou pelo menos o rascunho, o draft que existe, tem já enunciado um conjunto de eixos estratégicos, tem algumas orientações ainda a desenvolver. Alguns dos temas que referiram aqui, nomeadamente a questão da demografia e a questão do território e das políticas urbanas, já lá estão. Mas face àquilo que conhecem e àquilo que foram as vossas reuniões e contactos com o Governo, mesmo no seio do Conselho Económico e Social, quais são, de um ponto de vista da orientação para as empresas e para o apoio ao investimento produtivo, algumas recomendações que gostariam de nos deixar, de forma a que a execução e, sobretudo, a capacidade e a facilidade de acesso aos fundos por parte das empresas seja garantido, mas simultaneamente também seja garantido, julgo que é importante, que o investimento tem realmente o resultado que é esperado, que é expectável. Isto é, que tem um contributo positivo e muito positivo para o desenvolvimento do país. Porque nós lembramos que no passado houve grande investimento, mesmo no setor produtivo, nas empresas, e que parte desse investimento não teve porventura o efeito que era esperado para o desenvolvimento do país. E essa é uma preocupação que nós devemos continuar a ter, no sentido de não estarmos só a fazer contas aos volumes financeiros, mas sobretudo é como conseguimos ser mais eficazes na orientação desse financiamento e desse investimento para aquilo que é o objetivo principal, que no fundo é garantir a coesão territorial, social e económica e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento do país. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra... Tenho a palavra o Dr. José António Cortes para responder.
Portanto, relativamente à questão da avaliação do Portugal 2020, eu há bocado enunciei que nós somos bastante críticos em relação ao modelo que foi adotado inicialmente e, portanto, criticamos desde logo a estrutura de todo o programa. E temos agora, sobretudo, uma preocupação quando olhamos para os números da execução do programa, quando verificamos que, precisamente, áreas que reputamos de estratégicas e fundamentais são aquelas que, nesses números, aparecem aqui com níveis de execução mais fracos. Dava só três exemplos. Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego, taxa de execução 22%, portanto, aquilo que tinha a ver com a formação profissional, neste momento está com 22%, abaixo da média do Portugal 2020, que é 28%. Aquilo que são os PO regionais, que deveriam de alguma maneira contribuir, porventura, para a coesão territorial, a taxa de execução é de 17%, portanto, neste momento. Olhando para aquilo que é a promoção da sustentabilidade e qualidade do emprego, programa de ações no âmbito do imaterial e das qualificações, as taxas de execução são de 5% no âmbito do Compete 2020, portanto, um número absolutamente preocupante. Quando olhamos para os projetos conjuntos, que são para nós absolutamente estratégicos, mais do que os projetos individuais. Nós achamos que há demasiados projetos individuais e devia haver projetos mais consistentes, mais coletivos, e em que os projetos conjuntos deviam ter um papel maior. A taxa, neste momento, em percentagem do valor total, é de 6%, e quando olhamos finalmente para a distribuição disto tudo pelos diversos, pela área da qualificação, verificamos que no âmbito dos sistemas incentivos do Portugal 2020, a qualificação tem um valor irrisório de 126 milhões de euros, neste momento, de compromisso de projetos aprovados, contra 2.625.000 da inovação, 595.000 da internacionalização e 396.000 da investigação e desenvolvimento. Portanto, um valor da qualificação, das ações de qualificação difíceis, e que se traduz, aliás, numa coisa que para nós é evidente, é que neste momento, no âmbito das ações coletivas e das ações da qualificação, não abrem sequer concursos. Portanto, há um problema, a gestão dos programas não abre sequer concurso. Nós andamos, enquanto CCP, há mais de um ano a tentar apresentar uma candidatura no âmbito de um projeto de qualidade que temos e até hoje esse concurso não se abriu. E, portanto, continuamos a aguardar que o Governo, enfim, e a equipa que gere neste momento os programas funcione. A nosso ver, isto tem sobretudo em tronca com duas questões de fundo. Uma delas é com o modelo de governação que está adotado. A lógica piramidal e a concentração de poder excessiva na agência para o desenvolvimento e qualidade, por muito bom desenvolvimento e coesão, por muito bom trabalho que faça, e tem com certeza pessoas muito qualificadas no seu interior, não tem capacidade de responder a tudo. Tudo vai à agência para o desenvolvimento e coesão, e isso cria entropias, atrasos. Os POs têm muito pouca capacidade de autonomia nesta matéria, e isto é um fator de entropia permanente dos programas. Por outro lado, os organismos intermédios têm muito pouca autonomia. São muitos, estão pulverizados e hoje têm um duplo papel de júris de concursos e de fiscais de execução dos programas. E os organismos intermédios deviam ter um papel verdadeiramente ativo de parceiros
de colaboradores, digamos, com os projetos, de procurar ajudar a estruturar bem os projetos e não propriamente a fazer apenas critérios de eliminação, normalmente com base na admissibilidade. Porque o que é curioso quando olhamos para os números é que a maior parte dos projetos que são rejeitados é por condições de inadmissibilidade logo à partida. Porque depois aqueles que preenchem os requisitos de admissibilidade, de uma maneira geral, são aprovados. Há muito poucos projetos que chumbem por uma hierarquia de valia técnica do projeto. Eles chumam porque não preenchem os requisitos de admissibilidade logo à partida. E aqui duas questões também se põem. Ou esses critérios de admissibilidade estão desadequados, ou temos aqui um esforço desnecessário das empresas que andam a fazer candidaturas e promover candidaturas que não funcionam. Podemos admitir também que são, muitas vezes, os gabinetes de consultoria que podem estar oficialmente a apresentar candidaturas sabendo que elas não têm grande possibilidade de execução. Mas, de qualquer maneira, há aqui um desperdício de trabalho por parte das empresas que é grave. E depois, como isto tudo se atrasa, normalmente em termos de processo de decisão, o que é que acontece? As empresas, quando recebem o apoio, já não estão em condições de realizar. Ou porque, entretanto, depois já não têm condições para recorrer ao financiamento bancário, ou porque já resolveram o problema de outra forma, e, portanto, o que é que acontece a seguir? Um grande número de desistências dos projetos aprovados. Há mais desistências do que aqueles projetos que foram recusados por não terem a qualidade e a valia técnica necessária. Isto é, a nosso ver, uma incongruência que deveria ser claramente alterada. E resulta muito da forma como isto está a ser gerido, não se sabe quando é que vão abrir concursos, quando não há uma programação adequada dos timings para a abertura de concursos, os concursos depois são abertos, têm pouco tempo, depois o período de avaliação demora meses, nunca se sabe quando é que vai acabar, raramente os organismos respeitam os prazos a que estão obrigados. E o que é que acontece com isto? As empresas não podem, como é evidente, nem as empresas, nem os promotores, mesmo que não sejam empresas, a garantir a execuibilidade dos projetos. Nós temos, no nosso caso, da formação à ação, projetos com empresas e com associações, que não é possível fazer, porque as associações, na altura em que aderem ao projeto, depois, quando ele é aprovado, já não têm as empresas que são a base, depois, para a realização dos projetos de formação à ação. Porque ou as empresas até podem ter desaparecido, já não existem, basta isso para anular imediatamente aquele concurso. Se houver uma alteração da lista de empresas que uma associação apresenta, isto altera tudo. Portanto, estes são, digamos, os problemas que, para já, depois posso desenvolver, gostaria de achar.
Obrigado. Em vez do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Bexiga. Após ultrapassar este problema técnico...
Não. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na pessoa do Sr. Presidente, a delegação da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal. Tomámos boa nota das diversas propostas que aqui apresentaram e que eu, entretanto, tive a oportunidade de ver que estão mais desenvolvidas no estudo escrito que nos apresentaram. Não poderia deixar de começar a minha intervenção recordando que quando no final de 2015 iniciámos esta legislatura, efetivamente herdámos uma execução do PT 2020 e também uma organização responsável pela gestão do PT 2020 que estava completamente desmantelada do ponto de vista de capacidades essenciais. Basta recordar que em alguns programas estavam apenas apresentadas e aprovadas cerca de 3 a 4 candidaturas e, portanto, houve a necessidade de haver um esforço muito grande de recuperação do tempo perdido e uma requalificação das estruturas responsáveis pela gestão dos diversos programas do PT 2020 e penso que com algum sucesso, porque nós tivemos na semana passada, nesta mesma sala, a comissária Corina Cretu, que é responsável pela política regional, e que aqui nos disse que o momento da execução do PT 2020 era excelente e era um bom exemplo daquilo que foi a recuperação e a reorganização do anterior modelo de gestão. E disse mais, disse também que o trabalho de reprogramação que foi feito aceitou muito aquilo que foi a aprovação que a Comissão fez da proposta apresentada pelo Governo. Por outro lado, também lhe queria dizer que não se pode estar constantemente a criticar a administração pública e depois dizer que a administração pública falha, ou dizer que nós temos um Estado muito grande, que não é eficiente, que devíamos apostar mais no setor privado, e depois quando chegamos a estes momentos essenciais, nós percebemos que todo o trabalho que foi feito para trás de desmantelamento da administração pública leva a que haja uma incapacidade de responder com a eficácia e com a celeridade necessária aos desafios que estão pela frente. Mas também nessa matéria, como sabem, Foi feito está a ser feito um trabalho muito forte de requalificação das competências da administração pública, quer do ponto de vista de entrada de novos quadros, como também de requalificação e formação profissional, e uma reorganização fundamental do Estado, através do ambicioso programa de descentralização que foi agora iniciado por este governo. Estas audições para nós são muito importantes, porque entendemos que as políticas públicas só por si são incapazes de desenvolver um país. As políticas públicas visam enquadrar e alavancar tudo aquilo que são os projetos e a iniciativa do setor privado e da sociedade em geral. E, portanto, para nós estas audições são muito relevantes para conhecer aquilo que são as políticas dos diversos setores, as estratégias dos diversos setores, como aqui foi dito e muito bem, numa perspectiva de futuro e de resposta aos novos desafios que, designadamente, a economia nacional tem pela frente. Penso que muitas vezes nas políticas públicas, tal como nas políticas privadas, o grande erro que se faz é planear as políticas do futuro com base no passado e não planear as políticas do futuro com base naquilo que é a nossa projeção do futuro. O Governo tem feito um trabalho muito grande sobre esta matéria, em concertação também com a Comissão Europeia. Estão identificados já um conjunto de áreas prioritárias do ponto de vista dessas políticas públicas financiadas pelos fundos comunitários. Para nós interessa-nos neste momento conhecer quais são de facto então as grandes prioridades, os grandes desafios que designadamente na área do comércio e serviços têm que ser devidamente acauteladas no desenvolvimento das políticas públicas para a próxima década. O setor do comércio e serviços de Portugal é um setor essencial, não só pela sua importância económica, mas também porque do ponto de vista da coesão territorial, devido às características da nossa economia, representam um conjunto de unidades económicas que são essenciais para manter vivos os territórios. E, sobretudo, um setor que tem pela frente desafios eventualmente outros setores não terão com tanta ambição, designadamente tudo aquilo que são os desafios da transição tecnológica e digital, que, a nosso ver, vão mudar por completo aquilo que é hoje o panorama das empresas do setor que representam. Por outro lado, é conhecido que o setor é caracterizado por pequenas e médias empresas e, portanto, com especificidades muito próprias, com dificuldades muito próprias. Infelizmente, a nossa economia tem alguma dificuldade em crescer do ponto de vista da dimensão das suas unidades económicas, e esse é também um desafio que nós temos pela frente, e portanto penso que seria importante para esta Comissão sabermos quais são as grandes perspectivas de evolução do ponto de vista de políticas de desenvolvimento do setor dos serviços e do comércio das empresas que representam. Do ponto de vista de programas específicos de apoio à competitividade das PMEs, que propostas nos podem trazer a ser consideradas na elaboração do Portugal 2030? E, por outro lado, se já têm uma posição acerca do programa COSME apresentado pela Comissão Europeia, que está especialmente direcionado para as empresas que têm a tipologia e que têm a área de ação das empresas que a CCP representa. Muito obrigado pelos vossos contributos.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Engenheiro João Vieira Lopes.
Eu vou só aqui referir duas questões de caráter geral que me parecem relevantes. A CCP tem tido sempre uma posição muito clara. Nós nunca nos pronunciamos se há funcionários públicos a mais ou a menos. Pronunciamos sobre a organização do Estado e sobre a qualificação dos serviços públicos e o seu funcionamento. E temos uma posição muito clara, provavelmente até um bocadinho diferente de muita coisa que se diz neste país. Segunda questão. Há uma questão que nos preocupa, acima de tudo, no Portugal 2020, ou acima de tudo, ou por uma das fundamentais, que tem a ver com o desinvestimento que foi feito na área da qualificação e da formação. Até porque a atomização do tecido empresarial português, que é uma realidade que existe, e que não vale a pena termos ilusões, queremos traçar novas linhas de evolução, mas é o tecido que temos e temos de trabalhar com ele, leva que, pela sua dimensão, pela sua capacidade financeira, pela sua capacidade de organização e até por problemas culturais, essas empresas têm dificuldade por si só de chegar ao investimento em formação e qualificação. Por isso, quer o Estado, quer o movimento associativo, têm um papel muito maior do que se houvesse outro tipo de estrutura de tecido empresarial. Este é o que existe. Isto é a primeira questão. A segunda questão que nós abordámos aqui, até na área da elegibilidade, tem a ver que nós temos uma ideia muito clara que a baixa produtividade em Portugal tem duas vertentes: falta de qualificação da mão de obra e falta de qualificação da gestão. E, portanto, da gestão. Ou seja, o nosso tecido empresarial é muito atomizado e a qualidade da gestão é baixa. E isso significa que tudo o que seja projetos na área da qualificação e da formação tem que ter essas duas vertentes, sendo que, do modo como está estruturado, têm sido estruturados grande parte dos fundos europeus, esta segunda vertente da qualificação da gestão, precisamente das micro, as pequenas e médias empresas, não tem tido abertura suficiente na elegibilidade suficiente em termos de número de projetos. Não por causa de uma perseguição, mas pelo modo como foram desenhados. Eu agora vou passar ao Dr. Cortês para acrescentar.
Muito obrigado. Só duas ideias. A primeira, relativamente à questão do Estado e à dimensão e à crise que chamamos-lhe assim, que hoje existe dentro das administrações públicas. Eu, medindo as palavras, acho que foi verdadeiramente calamitosa a decisão de acabar, por exemplo, com um conjunto de infraestruturas e de departamentos públicos que tinham funções de planeamento e de perspectiva relativamente à economia. Não existem hoje, acabaram, alguns preocupantes, o caso do DPP é o caso mais flagrante de uma destruição numa leva que se queria acabar com tudo o que era entidades públicas, muitas delas com uma lógica, a nosso ver, completamente demagógica, dado que do ponto de vista de impacto orçamental era quase nulo. Lembro que nessa altura uma das organizações que desapareceu foi o Observatório do Comércio, que tinha um custo praticamente zero, dado que era suportado pelos serviços de apoio da Direção-Geral das Atividades Económicas e só tinha uma pessoa permanente, duas pessoas permanentes, uma secretária e uma secretária-geral, e acabou-se também com o Observatório, que era, apesar de tudo, um repositório de estudos e de informação sobre o setor de comércio, e perdeu-se isso. E hoje o que é que temos? A administração pública a ter que recorrer a empresas privadas e a pagar centenas de milhares de euros para conseguir fazer estudos. É completamente inaceitável que, em definição de estratégia e de políticas públicas, sejam entidades privadas, sejam elas quais forem, por muito competentes que sejam, a definir a estratégia do país para o futuro. E, portanto, sobre isso, temos uma posição claramente contra, que não aceitamos que programas nacionais de investimentos, programas estratégicos para o país, sejam preparados por gabinetes de consultoria que tenham, o controle desse mesmo produto que depois é oferecido. Achamos isso uma coisa inaceitável e, portanto, diremos aqui, diremos em todo lado, concretamente já temos dito em vários fóruns. A segunda questão prende-se com nós não queremos propriamente, em relação aos programas, criticamos a ideia que alguns têm de que é preciso um novo PEDIP. É conhecida essa ideia, há um documento, concretamente, de uma confederação, que reivindica a ideia de fazer um novo PEDIP, e vários responsáveis importantes do setor da indústria têm defendido isso. Nós não defendemos a existência do novo PROCON, para usar uma simbologia parecida. O PROCON, para quem não sabe, foi um programa de apoio ao comércio, com menos notoriedade e visibilidade do que o PEDIP, mas nós não achamos que seja preciso um novo PROCON. É preciso uma política completamente diferente, que não pode ser reivindicar corporativamente para os setores essa mesma preponderância em termos de distribuição de recursos públicos. O que pensamos é que é preciso uma nova lógica de encarar o desenvolvimento e os fatores competitivos. E o que hoje nós temos pela frente é a necessidade, sobretudo, de desenvolver políticas que criem valor acrescentado para o país. Como é que isso se faz? Essa é que é a questão. É através de mais apenas de investimentos e materiais? É a partir, sobretudo, do reforço apenas da capacidade produtiva das empresas? Ou é, essencialmente, criando valor através de muitos fatores imateriais que são os fundamentais? E quando olhamos para os fatores ditos imateriais e para os pesos que eles têm no Portugal 2020, ficamos preocupados, evidentemente, porque temos a noção de que se continua a investir mais do mesmo e que tem havido pouca evolução nessa matéria como deveria existir. O que significa também que para nós é essencial muito mais do que apoiar projetos individuais das várias empresas, que achamos que tem outro, que deve haver outros instrumentos de apoio de outro tipo, são desenvolver projetos de eficiência coletiva, projetos coletivos e associativos que tenham um impacto estruturante nos setores e nas atividades. Devem ser transversais em termos da cadeia de valor. Finalmente, para terminar, uma política de atração de investimento direto estrangeiro seletiva, que valorize sobretudo o valor acrescentado criado, que é também fundamental que exista, que não seja apenas querer manter a auto-Europa em Portugal, que acho que é muito, muito lógico e muito legítimo, mas que sabe a pouco, digamos, quando o país parece estar apenas orientado para esse objetivo mínimo.
Muito obrigado. Em vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a delegação da Confederação Comércio e Serviços de Portugal, agradecer a iniciativa excelente, na minha opinião, de nos fornecer um documento que, digamos, coloca aqui algumas questões de natureza estratégica bastante relevantes para facilitar a nossa reflexão, e é em grande parte apoiada no documento que a Confederação nos fornece, que eu iria colocar algumas questões. Mas antes disso, queria, e porque a intervenção do Sr. Diretor Executivo, o Dr. Zé Cortês, falou nisso expressamente, queria, nomeadamente na quantidade de projetos que são aprovados e que depois não são executados, que são, digamos, por assim dizer, abandonados normalmente por falta de contraparte nacional que necessita de que ela se realize para que estes projetos avancem, essa circunstância leva-me a perguntar se a Confederação de Comércio tem dados que permita sustentar, quantificar, qual, mesmo que seja em termos percentuais, quais são os projetos que, por exemplo, no âmbito do Portugal 2020, já têm conhecimento de terem sido, por exemplo, aprovados e que nem sequer ainda foram executados. Ou então, pegando até na experiência do CREN, quais foram aqueles que, como se costuma dizer em termos de gíria popular, borregaram, apesar de estarem prontos para poderem ser executados. Essa informação é uma informação preciosa para perceber até que ponto é que a estratégia de capacitação das várias estruturas para a apresentação e o desenvolvimento dos vários projetos aprovados, digamos assim, pela União Europeia, podem vir a ser corrigidos, esses efeitos, agora no curto e até depois, médio prazo, no âmbito do próximo quadro financeiro plurianual. A segunda questão tem a ver com, que também é uma informação de quantificação, que eu queria perguntar ao senhor representante da CCP, e que tem a ver com a intervenção ainda há pouco do engenheiro João Vieira Lopes, segundo o qual um dos aspectos mais críticos do Portugal 2020 tem sido o desinvestimento na formação e na qualificação dos recursos humanos. E que isso foi, digamos, feito pelo governo, no governo anterior, e é, pelos vistos, também uma rubrica que está para ser corrigida, ou que provavelmente não irá chegar a ser corrigida no Portugal 2020. Eu queria perguntar se a Confederação nos pode dar valores concretos do efeito que esse desinvestimento na formação e na qualificação de recursos humanos teve no Portugal 2020. É evidente que dos quadros que a Confederação nos fornece na página 98 dá-nos bem uma ideia do posicionamento relativo do país no contexto europeu, e é verdadeiramente aterrador, porque olhando para o quadro que é extraído da Pordata na página 98, por uma simples leitura vertical, percebe-se que Portugal é o país da União Europeia a 28, não é da União Europeia, é da OCDE, porque tem aqui a Suíça também, e a Noruega, portanto deve ser dos 30 países da OCDE, que tem maior percentagem de pessoas que, ou com ensino básico ou com, sem escolaridade, pura e simplesmente. Cerca de 50% da população está nessas condições. Compaginando este quadro com o quadro anterior, na página 97, o quadro ainda é mais aterrador, porque a população entre os 15 e os 64 anos, em 2017, 50% dessa população tinha apenas o máximo ensino básico. Portanto, quando o Sr. Presidente da CCP e o Sr. Diretor Executivo nos falam da necessidade de requalificação dos cursos humanos e da formação para a vida, nós não podemos estar mais de acordo com essa observação e com essa proposta. O problema está em saber como é que isto se reflete no setor específico da Confederação de Comércio. Porque estes são dados agregados para a economia portuguesa e a pergunta que eu queria fazer é se, tendo por referência estes indicadores, vou já concluir, tendo por referência estes indicadores, qual é a posição do comércio português face a estas médias e estes valores agregados que nós temos aqui referidos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Dr. José António Cortes para responder.
Palavra. Relativamente à questão dos projetos que foram aprovados e abandonados, eu não tenho aqui números, mas o relatório intercalar que foi, entretanto, produzido sobre a execução dos sistemas de incentivos à economia, dá um número que, salvo erro, ronda os 30% de projetos aprovados que redundaram em desistências. Portanto, o número de projetos aprovados, salvo erro, são 9 mil, portanto, é fazer a conta. A nível dos sistemas de incentivos à economia, às empresas, que é um grupo específico dentro do Portugal 2030. Portanto, que é mais do que aqueles projetos que foram chumbados por mérito, digamos que são à volta de mil. Portanto, temos aqui um problema de facto que existe e, portanto, nesse sentido, isso preocupa-nos bastante. Mas, relativamente às questões do desinvestimento na qualificação dos recursos humanos, eles evidenciam-se nas verbas até agora aprovadas e, portanto, naquilo que são os valores de aprovação das ações de formação, nos valores que andam também, em termos de montantes, com uma quebra à volta dos 30% relativamente ao passado, e que depois traduzem em termos de níveis de execução, que, como eu há pouco disse, também estão muito longe de atingir os valores desejáveis. Mas eu aproveitava aqui para dizer que, para nós, o problema central, como disse aliás no princípio, é que é preciso maior seletividade nos apoios que venham a existir no próximo quadro Portugal 2030. Não temos uma ideia de que seja possível nem desejável uma política redistributiva de satisfação dos vários interesses que possam posicionar-se para recolher dinheiros, sejam interesses privados, sejam interesses locais de várias natureza. Portanto, não achamos que essa deva ser a estratégia. A estratégia deve passar por o país identificar aquilo que são as grandes opções e as grandes necessidades de investimento e depois procurar ajustar isso à realidade. Ou seja, achamos que há ações a mais, há projetos a mais no Portugal 2020 e que depois isso gera uma sobreposição de projetos, há uma fragmentação excessiva de medidas e de programas. Depois há uma sobreposição de gestões que não permitem uma gestão integrada desses mesmos projetos, e isso tudo é negativo e do ponto de vista do modelo está, enfim, no trabalho que fizemos, aqui estou só a dar uma ideia muito, muito superficial. Era importante mudar isso porque precisamos ter projetos com ações muito mais integradas, com um caráter muito mais transversal e que sejam capazes de apostar essencialmente naquilo que são os 10 fatores de competitivos, de eficiência coletiva e de resposta aos desafios da economia. Significa também que tem que haver uma maior diferenciação dos projetos. Nós hoje temos um modelo que é tipo, tem-se um formulário, digamos, de candidatos e procura-se que todos os projetos preencham mais ou menos aquele tipo de projeto tipo que à partida se desenhou. E, portanto, procura-se que todos os projetos sejam mais ou menos iguais. Ora, nós defendemos, pelo contrário, que se deve valorizar a diferenciação e não os projetos por serem mais parecidos e terem o mesmo tipo de investimentos e o mesmo tipo de aplicações relevantes, porque levam a um desperdício de recursos. Há ações que
a exigência dos critérios de admissibilidade e de valorização depois nos critérios de pontuação leva a que a empresa tenha que ter investimentos de natureza diversa, quando muitas vezes nem precisava de ter esse tipo de investimentos, e quase sempre se valoriza um investimento que é fundamental, que é nos recursos humanos. O investimento em recursos humanos está em quase todos os programas extremamente limitado por regras que condicionam muito a sua aplicação. O que, aliás, até é visível nos concursos públicos, quando estamos a admitir a realização de um concurso público para selecionar uma entidade que vai fazer um estudo e que vai realizar um trabalho de estudo, em que os recursos humanos e a qualidade desses recursos devia ser o critério primeiro, e ele é completamente secundarizado nos critérios de atribuição dos concursos públicos. Aliás, praticamente, durante muito tempo, nos impediam sequer de valorizar o perfil das pessoas que iam fazer esse trabalho, e, portanto, estávamos a fazer um estudo de investigação, um estudo que, no fundo, o valor acrescentado é a qualidade do trabalho que é produzido, com base ou no fator, apenas no fator preço, mesmo que o estudo não valesse aquele preço e, portanto, o dinheiro fosse deitado à rua, quer na perspectiva de que outros fatores que não a experiência, que não o conhecimento que as pessoas que fazem parte dessas equipas têm. Isso demonstra uma desvalorização claramente dos recursos humanos em relação aos programas que neste momento existem. Defendemos, sobretudo, que deve haver uma muito maior cooperação, esse é um ponto central, entre os organismos intermédios e os promotores. E, nomeadamente, entre os organismos públicos, a administração pública e os organismos de privados. No passado isso existia. Hoje, praticamente, deixou de existir. Organismos como o IAPMEI, com quem nós colaborámos imenso em projetos anteriores, em quadros comunitários anteriores. Hoje temos uma relação de distância completa em que o IAPMEI se limita a fazer um trabalho de fiscalização, de avaliação do trabalho que é feito, e não tem um verdadeiro trabalho de parceiro, de alguém que contribui também para que o projeto seja valorizado e para conseguir fazer uma melhor, para estruturar um melhor projeto. E, portanto, esta relação entre os organismos públicos, os promotores e neste caso também as empresas, a nosso ver, tem que ser alterado no futuro quadro, também com uma gestão do ponto de vista da ligação disto com o poder político e com o governo, bastante mais clara do que existe. Porque nós temos uma hierarquia excessivamente piramidal em termos da organização técnica dos programas e depois uma dispersão do ponto de vista da responsabilidade política, que muitas vezes não se sabe quem responde perante quê e perante que programa. Sobreposições entre vários ministérios, entre vários responsáveis do ministério. E, portanto, este, do ponto de vista político, devia haver uma muito maior clareza de responsabilidades, e do ponto de vista da gestão técnica devia haver uma maior autonomia dos organismos técnicos relativamente àquilo que é a estrutura de decisão nestas matérias. Estas seriam duas preocupações também do ponto de vista de gestão essenciais.
Muito obrigado. A vez do Grupo Parlamentar do CDS, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Como é óbvio, um cumprimento muito especial ao Engenheiro João Vieira Lopes, à Doutora Ana Vieira, Secretária-Geral da CCP, e também, como é óbvio, ao Dr. José António Cortes. É sempre um prazer tê-lo aqui no Parlamento. Ainda recentemente tivemos, a propósito do Orçamento de Estado, também nas funções de SES, aqui uma longa e muito interessante conversa e discussão consigo. Eu queria agradecer, antes de mais, o facto de nos trazerem a esta Comissão um documento, que é um documento, eu ainda não tive a oportunidade de o ler detalhadamente, como é óbvio, mas é um documento que já percebi que está francamente bem estruturado, como aliás é timbre da própria CCP. É um documento que nesse sentido ajuda muito os trabalhos da Comissão. Como sabem, o Parlamento Português foi o único Parlamento no quadro da União Europeia que decidiu criar uma Comissão específica para poder falar um bocadinho sobre o que deve ser a estratégia nacional relativamente ao próximo quadro comunitário, e nesse sentido muitos dos elementos que nos trazem aqui são elementos muito úteis. Eu, aliás, gostava até de destacar que há aqui uma sintonia de posições muito forte com as posições do CDS. O CDS, logo no início também desta discussão, apresentou aqui na Assembleia da República um projeto de resolução que identificava cinco áreas mais uma como absolutamente essenciais no próximo quadro comunitário, e pelo menos em quatro delas há uma consonância total com a CCP. O CDS elegeu a área da demografia, porque nos parece que é o grande desafio que nós temos para o futuro, e estamos a falar de um quadro que chegará até 2030, e portanto estamos a falar aqui de um lapso temporal, que é um lapso temporal grande. Uma segunda dimensão para o CDS muito relevante também é a dimensão da qualificação dos, quer dos jovens, quer dos ativos em Portugal, portanto quer educação, quer qualificação profissional. Esse tema para nós é um tema muito relevante. Um terceiro tema muito importante para nós também é o tema do ordenamento do território, muito especialmente na componente interior do país, que é que qual é que a estratégia que Portugal tem de preparar para o interior do país. Um quarto também, que é coincidente com a CCP, é a matéria que nós chamamos de competitividade. A CCP coloca muito o foco na valorização, na mais-valia, sem ser um critério marxista, como é óbvio, mas na mais-valia dos produtos e da cadeira de produção, de produção. Não é nem obrigatório nem contagioso, o Heitor. Quando for obrigatório ou contagioso, avisem-me que eu mudo. Até essa altura, não. E no caso do CDS, nós elegemos ainda duas áreas adicionais, pela relevância que têm. Uma é a área da agricultura, pela relevância que tem, quantitativa a ter nos fundos, mas também pela relevância estratégica que tem. E um outro tema para nós muito importante também, que é ajudar o país a cumprir os objetivos do desenvolvimento sustentável, tal como foram fixados pela ONU também para 2030, para 2030, e isso também devia ser alavancado nos próprios fundos comunitários. E, portanto, nesse sentido, há aqui uma convergência muito forte de posições entre a posição estratégica da CCP e a posição do CDS, e isso é uma matéria que eu gostava de realçar. Depois temos de fazer uma análise do que é que já aconteceu neste período e como é que a negociação neste momento está a acontecer. E aí o CDS tem sido crítico, mais crítico até que a própria CCP, nomeadamente em duas matérias. Uma matéria que tem a ver com algo que nós continuamos sem compreender, que é como é que um país como Portugal vê serem reduzidas as verbas da coesão quando outros países que têm um PIB per capita muito superior ao PIB per capita português, que têm, do ponto de vista das desigualdades até territoriais, diferenças menores do que aquelas que existem em Portugal, vê as verbas da coesão serem reduzidas, no caso português, quando, por exemplo, Luxemburgo tem um aumento, muitos países mais para leste e mais para norte mantêm ou têm aumentos das suas verbas que são reduzidas no caso português. E isto também é agravado no caso da redução das verbas da PAC, que ainda por cima em Portugal significam, acima de tudo, o segundo pilar, que é o pilar que está mais ligado até à agroindústria, nesse sentido também mais até ao próprio comércio, e parece-nos que nesse sentido o governo português teve alguma falta de ambição, porque, como alguém realizava há pouco, penso que foi o Dr. José António Cortês, dizia há pouco, este quadro comunitário é negociado numa circunstância totalmente diferente da negociação política do anterior quadro comunitário. No anterior quadro comunitário, a Europa estava a vir de um período de crise e a enfrentar um período de alguma recessão. Hoje, felizmente, ainda que os sinais últimos, quer nacionais, quer internacionais, sejam de alguma redução, mas hoje nós podemos fazer esta negociação num cenário de crescimento a nível europeu. São cinco minutos, Sr. Presidente. Cinco. Num cenário de aumento, até, ainda que com alguns sinais, infelizmente, contraditórios. Perguntava-lhes por isso mesmo se estão em linha com o Governo, quando o Governo, de alguma forma, se encostou a este valor de 1.11 como do rendimento nacional bruto como valor do quadro comunitário. Nós ainda esta semana recebemos aqui a CIP, por exemplo, apontava para valores superiores e, portanto, fazia-vos essa é a primeira pergunta. Depois faço-vos uma segunda pergunta que tem a ver com o seguinte. Nós tivemos esta semana, na sequência do Conselho Europeu, uma notícia que consideramos que é uma má notícia. O facto do Conselho Europeu já ter apontado só para o outono de 2019 para encerrar esta discussão é algo que nos preocupa. E preocupa-nos, de facto, por causa muitas vezes até do problema da transição entre quadros. Nós sabemos que, curiosamente, na transição do atual quadro do PT 2020, se conseguiu andar mais rapidamente do que na transição do CREN, isto é, 2014-2015. Senhor Deputado, se quiser, tenho aqui os números. Tenho o maior prazer em dar os números. FSE houve uma execução de 25% face a 11, FER, uma taxa de compromisso, como é óbvio, não de execução, 12 face a 11, verba de coesão, 8 face a 4, mas como é óbvio, esta transição de quadros é sempre algo que nos preocupa e, portanto, havendo um atraso nesta mesma negociação, a transição torna-se ainda mais difícil. Isso é algo que esteja também a preocupar a CCP, gostava de vos ouvir sobre isso. Muito obrigado pela sua tolerância, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho a palavra ao Sr. Engenheiro João Vieira Lopes.
Primeiro que tudo, eu gostava de referir em relação a esta intervenção, Dr. Mota Soares, o seguinte. É evidente que nós temos preocupações com a diminuição do número de verbas, com tudo o que se passa no quadro europeu. Mas, sinceramente, é uma área onde nós pensamos que a nossa intervenção, não digo que é nula, enfim, estamos representados no Conselho Económico e Social Europeu e temos debatido por um conjunto de princípios a esse nível, mas é, digamos, uma área em que podemos referir questões de princípio, compete ao Governo, quer dizer, tentar encontrar a melhor solução para o país. Por isso, nós resolvemos concentrar-nos em relação àquilo que vier, quais é que são as nossas prioridades. Foi esta a nossa estratégia, porque aqui isso nós podemos fazer aqui internamente e foi essa a nossa prioridade. Portanto, nesse aspecto, há uma questão de fundo que tem perpassado aqui pelas nossas intervenções, mas nunca é demais realçar. Hoje em dia, o valor acrescentado em toda a cadeia de produção é diferenciado e o que hoje em dia conduz, de certo modo, para a valorização dos próprios bens físicos ou serviços é o seu valor intangível. Ora, uma das questões de fundo que nós, com que nós nos temos defrontado nos quadros anteriores, é que eles não estão modelados para isto. Estão modelados numa lógica, digamos, da segunda metade do século, da primeira e segunda metade do século XX, para, digamos, a valorização de tudo o que seja produção, transformação, etc., que é imprescindível, sem isso não há economia, mas o valor acrescentado hoje deve-se centrar aqui. E nós temos tido a sensação, até precisamente pelas inelegibilidades de muitos projetos apresentados por diversas tipologias de empresas, que a própria formatação dos quadros europeus não dava a justa importância precisamente à exigibilidade de um conjunto de critérios. Isso é que é, digamos, uma das questões diferenciais de estratégia que nós gostaríamos que este quadro, até devido às transformações da economia mundial, portuguesa, etc., tivesse em conta. Continuo.
Só uma ou duas notas. Portanto, nós, relativamente às discussões que estão a haver em Bruxelas, relativamente às linhas força do próximo orçamento, a nossa posição tem sido, essencialmente, a de apoiar o Governo em ser mais ambicioso do que aquilo que nos querem dar. E, portanto, isso passa, obviamente, pelo reforço da política de coesão, por evitar a redução das taxas de financiamento, ou dito de outra forma, os programas que vão ser de cogestão são, no caso português, sempre menos interessantes, porque temos normalmente maus resultados no acesso aos programas internacionais, muito mais que outros países, e portanto, desse ponto de vista, não damos ainda a discussão por encerrada e podemos fazer chegar o nosso contributo sobre essa matéria. Queria retomar só uma ou duas questões que, entretanto, também já foram levantadas. As baixas taxas de execução do Portugal 2020. A nossa comparação com os outros países europeus, não, e a boa comparação que, nomeadamente, a Comissária faz, não nos deve deixar descansar por dois motivos. Um é que a nossa, principalmente ao nível das empresas, nós temos uma estrutura empresarial tão fraca e tão concentrada em meia dúzia de empresas que, entretanto, já beneficiaram de apoios e muitas vezes já estão tapadas pelas regras de mínimos, que os valores que sobrarem não são facilmente executáveis ou não são facilmente executáveis relativamente a países que têm tecidos empresariais mais fortes. E depois ainda temos uma segunda dimensão de problema. Que é a nossa administração pública também não está com a elasticidade suficiente para, numa altura em que tenhamos que compensar atrasos, possamos fazer com facilidade. Eu penso que, com certeza, muitos dos presentes não ignoram que temos alguns dos programas operacionais a fazer subcontratações externas para analisar projetos. Isto está longe de ser uma situação ideal e de garantia de qualidade, mas, de facto, estamos com recurso a contratação externas e estamos a fazer coisas que nunca se fizeram, como fazer, por exemplo, ao nível da formação, adiantamentos sobre saltos finais, e isto significa simplesmente trabalhar para valores que ainda vão ser depois verificados a posteriori. Portanto, não nos iludamos muito com alguns elogios que nos fazem, porque a experiência diz-nos, e a CCP tem experiência também como organismo intermédio, que a nossa capacidade depois de acelerar no final é mais lenta. Pronto, e esta mensagem eu penso que não foi logo percebida e era importante que ficasse.
Muito obrigado. É a vez do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria cumprimentar a delegação da CCP e também pedir desculpa porque não estive aqui na apresentação inicial. Estava ali no plenário e não percebi que já tinha começado a reunião. De qualquer forma, tinha aqui algumas questões a fazer. Em primeiro lugar, gostaríamos de saber a vossa caracterização dos problemas enfrentados pelo pequeno comércio, centrando-nos aqui na questão do pequeno comércio, em particular no que diz respeito ao acesso aos fundos comunitários. Isto são, sobretudo, micro, pequenas e médias empresas que têm sido excluídas de atuais e anteriores quadros comunitários de apoio e há, no nosso entender, uma grande disparidade no acesso aos fundos entre pequenas e médias empresas face às grandes empresas, quando são as mais pequenas que mais precisam destes apoios. E, portanto, queríamos saber qual o balanço que a CCP faz do atual quadro de apoio no que diz respeito ao pequeno comércio e que propostas é que têm também nesse sentido. Uma outra questão que tem a ver com as empresas que diz respeito ao acesso a fundos por parte de empresas de capital estrangeiro, que continuam a absorver uma fatia desproporcionada e inaceitável de fundos comunitários por oposição a empresas de capital nacional. Associada a esta, uma questão de distribuição do território. Até hoje, a aplicação dos fundos comunitários reproduz o mapa das assimetrias regionais e, neste aspecto em concreto, queríamos questionar acerca do comércio e dos serviços em meio rural, ou, se quisermos, no interior, que enfrentam dificuldades e custos de contexto superiores. Além disso, desempenham um papel que é essencial no acesso das populações a determinados serviços e produtos, pelo que têm um papel na coesão territorial. Quando ao encerramento de serviços públicos se junta o encerramento de lojas, de oficinas, postos de combustível, balcões bancários, escritórios e outros serviços, dá-se mais um passo no despovoamento. E se os fundos comunitários têm por objetivo enunciado contribuir para a diminuição das assimetrias e para a coesão, se é que ainda há alguma consideração de coesão por parte desta União Europeia, perguntávamos então porquê é que não existem apoios ou mais apoios às atividades comerciais e de serviços em meio rural ou no interior e que avaliação é que a CCP faz e que medidas propõe. Mais sobre a questão da aplicação dos fundos. Queríamos questionar também sobre todo o problema das regras e regulamentos de aplicação e da burocracia que existe em torno do acesso a estes fundos, o que dizem da evolução dessas regras ao longo dos sucessivos quadros comunitários de apoio, quer em relação a apoios a fundo perdido, quer em relação a apoios com recuperação por parte do Estado, também os tempos e formas de aprovação, também problemas ligados ao controle dos projetos e da sua aplicação, e também qual é a avaliação que fazem sobre os tempos de pagamento após a conclusão dos projetos no presente Portugal 2020 e, portanto, que outras questões ligadas ao processo das ajudas no caso dos adiantamentos. Há ainda problemas com a recuperação de cauções e garantias bancárias nos projetos, é uma pergunta, ou se os processos decorrem em períodos aceitáveis do lado das empresas. Ainda outras questões mais gerais que gostaríamos de fazer. Qual é a avaliação global que fazem dos impactos dos fundos comunitários, dos diversos quadros comunitários de apoio, admitindo que possam ter feito essa respondido a esta pergunta na intervenção inicial, mas qual é os impactos que identificam, os principais erros também que identificam, e também da vossa parte, se existe uma ideia de um valor percentual do possível desperdício relativo a fundos comunitários, nomeadamente a sua divisão entre Estado, empresas e bancos, tem alguma ideia de valor nesse sentido. Uma pergunta que também já fizemos a outras entidades e que continuaremos a fazer é qual é que é a opinião da CCP sobre o chamado Banco de Fomento ou Instituição Financeira de Desenvolvimento, criada há vários anos e que até hoje só tem servido para fazer pagamentos a um Conselho de Administração, no nosso entender. Para que é que serve este Banco de Fomento, na vossa opinião? E ainda uma última questão que tem a ver com a transparência na aplicação e transferência de fundos via associações empresariais. Como é que avalia a CCP a situação e que medidas se deveriam tomar para que o país soubesse com clareza quem recebe, para que recebe e que contas dá da aplicação destes fundos? E são estas as questões que temos neste momento e agradecemos mais uma vez os vossos esclarecimentos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Engenheiro João Vieira Lopes para responder.
Bom, eu vou abordar só aqui uma ou duas questões de caráter geral e depois a doutora Ana Vieira, que na CCP coordena tudo o que tem a ver com esta área, falará depois nas questões mais concretas. Eu só gostaria de dizer o seguinte: uma das grandes críticas que nós temos feito aos últimos quadros comunitários de apoio é que estão desajustados em relação precisamente à evolução da economia. No CREN, o comércio recebeu a aplicação de 4%, os serviços 11%, exceto o turismo, sendo isto setores, por exemplo, que quer o peso no PIB, quer o peso no VAB, quer o peso em termos de mão de obra, em termos nacionais, no seu conjunto, representam mais de 50% ou 60%. Portanto, há aqui uma desproporção, não é que isto tenha que ser matematicamente por cotas, mas há uma desproporção grande. No atual quadro, em relação aos fundos até agora, enfim, atribuídos, teoricamente, o comércio recebeu 1% e os serviços 11%. Precisamente, como referiu há bocado o Dr. José António Cortês, um dos nossos receios é que o modelo, digamos, de distribuição destes fundos continua alocado a uma fase anterior da economia. Quanto ao chamado Banco de Fomento, é uma questão que nós até agora não percebemos. O que eu posso dizer é não percebemos. Não percebemos os objetivos, não percebemos a utilidade e, independentemente das pessoas que lá estão poderem ser respeitáveis, e são, em geral, mas para nós é uma espécie de entidade ficcional. Portanto, nem falamos disso, não contamos quando analisamos os fundos. Quanto ao aspecto burocrático e quanto aos aspectos funcionais, disto tudo, antes de passar a palavra à doutora Ana Vieira, eu gostava de dizer uma coisa que peço uma anedota, mas pelo facto de sermos organismo intermédio em fundos, tivemos que fazer um concurso público para a internet da CCP, que são 24€ por mês, tivemos que ouvir 3 operadoras para escolher a única que tinha fibra óptica lá. Portanto, isto é um exemplo como se desperdiça dinheiro, tempo e capacidade. Gastámos pelo menos 10 horas de pessoal para fazer isto, as respectivas operadoras devem ter gasto mais ou menos o mesmo, e à partida nós só podíamos aderir a uma porque era a que tinha fibra óptica lá na zona. Isto é um pouco, é a parte caricata, anedótica, mas que é um pouco simbólica de muitas coisas que têm que se fazer neste país. Doutora Ana Vieira.
Também só mais uma ou duas notas. Portanto, relativamente às questões da burocracia, nós sempre que vemos num regulamento comunitário que tem intenção de desburocratizar, nós de facto devemos desconfiar. Pronto. E muito do que é a burocracia nacional vem da burocracia da União Europeia. Depois temos alguns problemas adicionais, que é a nossa máquina de análise de projetos centra-se muito no papel e, portanto, nós somos o único país receptor de fundos que precisa de ver que as máquinas estão instaladas para proceder ao pagamento. Foi-nos imposto, e aí foi uma imposição de Bruxelas, que não basta terem a fatura do equipamento comprado, tem que se ver que o equipamento lá está, e querem uma fotografia. Portanto, nem aceitam uma fotografia, Mas, quer dizer, o problema é que nós não podemos construir isto sempre na ótica de que os empresários são um malfeitor. Acho muito bem que haja fiscalização e fiscalização a posteriori. O que não podemos é ter uma máquina que tem meia dúzia de pessoas e depois só pagam depois de irem lá. Como os serviços estão, a maioria em Lisboa, e as empresas estão espalhadas pelo país, significa que os atrasos no pagamento são brutais. E, portanto, muitas vezes temos taxas de desistência muito elevadas porque as empresas não aguentam. Isto está construído para as empresas investirem mais do que precisam. O tempo de análise está em 200 e tal dias, já de acordo com o último estudo que foi feito dos sistemas de incentivo. Vão pagar daqui a não sei quantos anos. E, portanto, por isso é que muitas vezes, e também tentando responder ali à questão dos bancos, mais vale ter boas linhas de financiamento do que maus sistemas de incentivo. E principalmente para as empresas de menor dimensão, é importante fazer aqui um balanceamento, se mais vale alocar a maioria dos fundos aos sistemas de incentivo com esta complexidade toda, ou se é preferível aproveitar os fundos da União Europeia, que funcionam como garantias, e termos um financiamento bancário que acaba por ser muito mais célebre. E este balanceamento, principalmente num quadro de fundos relativamente reduzidos, é importante fazer. E, portanto, enfim, os bancos têm alguns defeitos, como toda a gente, mas, apesar de tudo, conseguem ter aqui uma proximidade ao terreno que os sistemas de incentivo, apesar de tudo, não têm. E quer se queira, quer não, 9 mil empresas num conjunto de centenas de milhares de empresas apoiadas é um número bastante reduzido, não é? Se não tivéssemos as linhas de apoio, que apesar de tudo têm uma alavancagem muito maior.
Muito obrigado. A mesa não registra inscrições para uma segunda volta, para uma segunda ronda, perdão, o que significa que terminamos aqui a audição. Em nome desta comissão, queria renovar os agradecimentos por terem aceitado o convite para se associar aos trabalhos da comissão e também agradecer a atenção que tiveram em trazer em suporte documental a vossa posição sobre a Estratégia Portugal 2030. Obrigado.
Muito obrigado, nós. Bom trabalho.